Dois dedos de conversa.
Hoje à tarde, RDP Internacional, vamos conversar com Ana Paula Lemos, jornalista, escritora, mas hoje o foco da nossa conversa é a sua nova aventura, chama-se São José. Seja bem-vindo à tarde, RDP Internacional. Pena não podermos estar os dois olhos nos olhos. A pandemia não deixa que tal aconteça, esperando que no seu próximo livro isso já possa acontecer. Bem-vindo. Para quem não sabe, quem foi São José?
Olá, viva. Obrigada pelo vosso convite. Bom, São José é uma das figuras mais extraordinárias do cristianismo. Não precisamos de ser crentes para nos impressionar. É uma figura de uma humanidade enorme. É uma figura que, encontrando-se connosco na nossa humanidade, nos ensina muitíssimo acerca da vida. E, portanto, para mim foi realmente uma aventura absolutamente maravilhosa conviver com ele durante estes meses.
Quanto tempo demorou a produzir este livro?
Bom, eu conheço São José há muitos anos, mas eu escrevi este livro durante a pandemia, justamente, quando aceitei o desafio da Porto Editora. Durante a pandemia, os últimos 12 meses foram intensos.
Bom, para quem não sabe, qual a importância de São José?
Bom, a importância de São José é decisiva. Sem ele não havia história da salvação, não é? Para o cristianismo, quer dizer, para um crente. São José aceita a aventura da encarnação, acompanha essa aventura, diz-se essa aventura e desde sempre que esteve ao lado dessa aventura. Jesus encarnou, habita entre os homens. São José é o pai escolhido, é um pai legal, putativo, escolhido por Deus para esta aventura de Jesus. E ele esteve sempre ao lado. Portanto, ele tem uma importância decisiva. Embora tudo o que conheçamos de São José, quer dizer, São José nunca disse uma palavra, mas tudo o que conhecemos de São José, quer dizer, está no mistério da encarnação do Verbo, não é? Está na encarnação de Jesus, das palavras de Nossa Senhora, das próprias palavras dos discípulos, e portanto São José é conhecido. É interessante porque São José é sempre conhecido num discurso indireto, o que para mim para mim verdadeiramente o fascínio de São José está nessa medida, não é? Ele nunca disse uma palavra, no entanto nós conhecemos-lo como se ele tivesse deixado um relatório imenso, ou uma autobiografia, ou uma biografia mesmo que outros tenham escrito, não é? Mas São José é essa figura que desafia qualquer um de nós a uma criatividade narrativa, não é? Ele próprio é sujeito de uma narrativa. E, portanto, nessa medida, ele, a sua humildade e o seu silêncio permitem-nos uma interação com ele riquíssima.
Sim. O facto de não ter palavra escrita dificultou imenso o seu trabalho.
Não dificultou muito o meu trabalho, na medida em que, vamos ver, quer dizer, há uma tradição na Igreja, primeiro que tudo há os Evangelhos e há a Sagrada Escritura que falam dele, apesar de tudo. Não, ele não fala, mas falam dele. Depois há os documentos pontifícios da Igreja que nos ajudam muito ao conhecimento de São José, não é? O Papa Francisco, por exemplo, agora no documento a propósito dos 150 anos da declaração de São José como patrão da Igreja, fala-nos de São José de uma forma absolutamente extraordinária, não é? A Carta Apostólica Patris Cordis convida-nos exatamente ao encontro com São José. A teologia estudou muito São José, atribuiu-lhe uma história própria, uma narrativa. Portanto, São José não é propriamente uma pessoa que não esteja estudada, que não esteja tratada. Eu própria, se tivesse mais tempo, tinha lido muito mais e portanto... Não parece que... Agora, o que é fascinante na figura de São José é que na interação com ele nós vamos descobrindo a nossa própria humanidade. Isso confesso que para mim...
Sim. Explique-me uma coisa. Como é que se interessou por São José?
Bem, eu conheci São José no, nos conventos das Carmelitas Descalças, porque a dada altura da minha vida eu achei que ia ser uma Carmelita Descalça e, portanto, estive muito próxima do Carmelo e Santa Teresa de Jesus, a fundadora das Carmelitas e dos Carmelitas da Ordem do Carmelo, tinha uma devoção muito grande a São José. Aliás, ela foi uma das grandes difusoras da importância de São José. Ela difundiu muito São José, evidentemente, no seu tempo e na sua geografia. Portanto, eu conheci São José porque contava sempre uma história muito interessante: é que Santa Teresa de Jesus teve muitos problemas para fundar os seus carmelos e sempre que tinha problemas e escrevia um bilhetinho a São José, punha debaixo da sua imagem. E garantiu-nos sempre que São José ajudou, aliás, como se viu com a sua obra. E, portanto, eu conheci São José no convento de Carmelitas, só depois é que eu me tornei jornalista, justamente porque fui desafiada a escrever sobre a minha experiência, e uma grande senhora de jornalismo, a Maria Antónia Paula, depois convidou-me para ficar. Portanto, eu fui jornalista muitos anos na Máxima e bati à porta da Máxima justamente com a. Portanto, conheci São José num ambiente muito próprio, não é? E porque as carmelitas são muito, muito devotas de São José, muito.
Sim.
E portanto, ensinaram-me esse encontro,
Com
esse
que idade?
caminho, esse olhar. Como?
Com que idade?
Ah, eu já era crescida, já tinha 32 anos ou 33 anos. Portanto, já tinha discernimento suficiente para perceber o mistério, e a importância de São José, sim.
Bom, agora lançou um livro, São José. Que livro é este?
Bom, isto é um livro de grande divulgação, não é? O que é que eu pretendo? Eu pretendo que as pessoas, através de um livro, com uma linguagem muito simples, encontrem, essa figura que eu encontrei, quem é São José, depois também as devoções a São José, as orações a São José, o que é que os papas disseram de São José. Como é que eu próprio vi e como é que eu próprio vejo, como é que eu me relaciono com ele? São José na arte, que é um tema muito, muito interessante. E, portanto, pretendo que as pessoas o conheçam em várias facetas, dele próprio, da Igreja, como é que a Igreja o vê. E como é que os cristãos o veem, não é? Porque São José é esta figura que sempre que a igreja está em crise, ou sempre que a igreja tem que se confrontar com uma crise, chama São José. E, aliás, o Papa fez isso mesmo, não é? E São José é esta figura que retorna sempre num momento especialmente crítico. Da vida da Igreja e das nossas vidas, e das nossas vidas. Ele é de facto, para um cristão, é essencial. Portanto, o que é que eu pretendi com este livro? Que as pessoas o conhecessem melhor, mas de uma forma bastante simples, numa linguagem muito, muito simples também, sem nenhuma pretensão, mas pretendi de facto abordar todos os grandes temas que giram à volta de São José.
Onde é que andou a fazer a investigação para, no fundo,
Bom,
mostrar
antes
esta.
de mais nos Evangelhos,
Sim.
pois, antes de mais nos Evangelhos e depois nos documentos pontifícios, mas há centenas de teses de doutoramento sobre São José, há milhares de mestrados sobre São José, há centenas de livros sobre São José, portanto, eu li tudo o que humanamente me foi possível ler, mas quer dizer, há muita coisa muito interessante sobre ele.
Tendo um
É
papel.
muito, sim.
Diga.
Não, os latino-americanos falam muito de São José. Aliás, existe uma congregação na América Latina, que é a Congregação dos Oblatas de São José, que estudam muito anualmente, fazem um colóquio muito interessante, dando muitos investigadores multidisciplinares, e, portanto, também se pode buscar muita informação. Esta congregação dos Oblatas. Depois há os franceses, que têm uma forma mais poética de abordar São José, mas também muito bonita.
Tendo um papel tão discreto na Sagrada Escritura, porque é que foi que o atual Papa, o Papa Francisco, decidiu atribuir-lhe um papel de maior destaque, sendo que estaríamos à espera que São José ficasse no sítio onde sempre foi desejado que ele estivesse?
Pois, não, quer dizer, justamente por isso, porque o Papa quis homenagear, todos aqueles todas as pessoas com vidas normais, como São José. São José teve uma vida normal, como todos nós temos uma vida normal. E por outro lado, São José, essa figura que nós estamos, porque nós temos uma, porque nós nutrimos a certeza de que nos ouve, e vem ao nosso encontro para nos ajudar na nossa vida. E neste tempo de pandemia, o Papa diz isso na introdução à carta, quer dizer, ele no fundo quer homenagear, bom, primeiro quer nos chamar a atenção para a humanidade de São José. E, portanto, para a nossa própria humanidade. Pois para todos os silenciosos, quer dizer, não é? Para este mundo silencioso que vive, que faz obra, que sofre, que tem alegrias. E somos essa figura que encarna todos nós,
Muito bem.
na nossa simplicidade e na nossa humildade.
Há também o lado da arte sacra, e a pergunta que lhe faço é como é que São José está representado na arte sacra?
Bom, São José começou por não estar representado. Só a partir da Idade Média é que ele começa a ter uma autonomia própria, porque nos primórdios do cristianismo havia o problema: onde é que colocávamos São José perante a Virgindade Maria, não é? E perante o dogma da Virgindade Maria. Portanto, aí havia um problema com São José: onde é que se metia São José? E portanto, o que era importante era fazer a pedagogia, não é, do mistério da encarnação. E portanto, São José era sempre representado como um homem velho, como um homem quase, e muito muito dissonante aquilo que ele realmente era. E portanto, ele foi ganhando uma autonomia própria, e a partir da Idade Média, com o Renascimento, de facto, há uma procura desse José que os próprios artistas foram escutando e foram penetrando, não é, nele por oportunidade. Nós temos uma José Fadóbides, para mim pintou São José com muito poucos. Aliás, ela consegue pintar São José. E olhando para ele, nós achamos que estamos face a um jovem adulto ou a um homem de 30, 30 e poucos anos. Portanto, há uma pintura de São José no Museu Nacional da Arte Antiga que eu convido todos os que possam citá-la, porque de facto ela foi realmente uma das grandes precursoras do São José, desse São José concreto, histórico, não é?
Sim, diga uma coisa, para desenvolvimento da sua obra, precisava de ter na sua cabeça a imagem, uma imagem física de São José, ou isso não é importante?
Não, isso para mim não foi importante, porque, repare, eu converti-me tardiamente. Eu tinha 28 anos quando me converti, e portanto, de uma forma sempre consciente, olhei para as imagens que a Igreja nos deixou, e os artistas nos deixaram. Eu não precisei de uma imagem concreta. O que eu precisei verdadeiramente foi de o conhecer melhor, porque eu própria também não conhecia São José desta forma, enfim, que ele se deu a conhecer,
Sim.
deste
Consegue
homem muito concreto.
traçar o perfil da personalidade de São José? Ou isso também não é um trabalho, no fundo,
Não, não,
só
eu acho
interesse?
que sim. Não, para mim foi realmente o foi foi o foi a grande aventura. Quer dizer, eu acho que São José era um homem jovem, ao contrário do que depois Enfim, a tradição veio dizer dele, até porque ele era um homem do seu tempo, ele era um judeu jovem, aliás, os judeus casavam jovens, não é? Portanto, ele tinha um caráter de ele era muito determinado e muito decidido, porque repare, um homem que se confronta com este mistério e ao qual responde não pode ser propriamente um homem frouxo, não é? E os relatos que os evangelhos nos deixam é um homem de uma atividade enorme. Primeiro ele era o carpinteiro, não é? Ah, esses dos filhos do carpinteiro, não é? Os evangelhos, os tipos disseram, esses dos filhos do carpinteiro. Vamos lá, um carpinteiro é um homem com uma dinâmica, com uma força física. Esse José que a pintura nos legou, ou que uma certa pintura nos legou, não corresponde, do meu ponto de vista, ao São José. São José era um homem de uma delicadeza enorme, portanto, agora sou eu que no meu encontro com ele lhe atribuo estas características,
Sim.
mas os documentos da Igreja também,
O
vão muito
ajudam.
por aqui.
Sim.
Sim, ele era um homem de uma delicadeza extrema. Ele não repudiou Maria, embora numa primeira fase tivesse até imensa vontade de o fazer, porque, enfim, não era fácil olhar para ela como a mãe de Deus. Portanto, era um homem de uma delicadeza extrema. Foi um homem quer dizer, que respeitou sempre, não é? A autonomia de Maria quando diz sim. Portanto, há aqui toda uma narrativa humana que nós temos que construir, porque este homem existiu de facto, não é? Mesmo para um não crente, há figuras históricas do cristianismo, há um legado, há um património cultural, e portanto, este homem existiu. E nós temos que perceber que no seu contexto histórico ele tinha determinadas características e a história representa-o com essas características, não é?
Sim. Diga uma coisa, quando se faz uma obra com esta dimensão, fica uma ligação emocional, no fundo, ao seu objeto de estudo? Neste momento tem uma ligação grande a São José?
É assim, vamos ver, eu conheço
Provavelmente
melhor São
já o
José.
teria, não é? Agora provavelmente tem outro, não é?
Sim, fiquei com o conhecimento diferente dele, mas verdadeiramente eu encontrei-me com ele porque me encontrei com Jesus, não é? Não me encontrei com ele independentemente desse meu encontro com Jesus. Portanto, é bom conhecê-lo, porque conhecendo a ele conheço melhor as razões da minha fé.
Muito bem. Para quem é que acha que se destina este livro?
Para todos os que queiram conhecer melhor São José, independentemente de serem crentes ou não, e que
Muito
queiram conhecer o património da Igreja, relativamente a ele.
bem. Muito bem. Bom, aquilo que eu lhe proponho agora é uma partida de ping-pong. É um jogo de palavras. Vou-lhe dar duas possibilidades, das duas escolhe uma delas, inventa uma terceira ou não responde. Vamos jogar? Escritor ou jornalista?
Jornalista.
Rádio ou televisão?
Rádio.
Reconhecimento do público ou da crítica?
Nem do outro.
História ou cultura?
Cultura.
Religião ou política?
Religião.
São José ou Santa Maria?
Santa Maria.
Os justos ou os silenciosos?
Os silenciosos nem sempre são justos.
Os protagonistas ou os com papéis secundários?
Os protagonistas, São José é um protagonista da história.
Costa ou Rio?
Nem um nem outro. Não sou do partido nem de um nem do outro.
Ping ou Pong?
Pong.
Muito bem. Ana Paula Lemos, muito obrigado pela sua participação na tarde da RDP Internacional. Muito obrigado por esta
Eu é que
obra.
agradeço.
Sim, quando lançar
Eu
o
é que
próximo livro,
agradeço.
por favor, diga coisas. Gostávamos muito de tê-lo cá. Muito
Foi um
obrigado.
gosto.
Muito obrigado. Boa
Foi
tarde.
um gosto estar convosco.
Muito
Boa
obrigado.
tarde.